segue hoje em Manaus o maior empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que vai beneficiar mais de 21 mil pessoas.
Cerca de R$1,5 bilhão de reais são investidos em obras de mobilidade urbana no Amazonas.
Termina na madrugada de domingo o horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.
Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Voz do Brasil.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Mais de 5 mil casas do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Manaus, capital do Amazonas.
As unidades habitacionais fazem parte do residencial Viver Melhor 2, o maior já construído pelo programa em todo o país.
No empreendimento destinado a famílias com renda de até R$ 1.600 por mês, foram investidos mais de R$ 300 milhões.
As moradias entregues nesta sexta-feira fazem parte da segunda etapa do residencial Viver Melhor no bairro de Santa Etelvina, zona norte de Manaus. São casas e apartamentos com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Algumas unidades são adaptadas para idosos e deficientes. O residencial é o maior do Brasil dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O bairro é todo arborizado, possui ruas asfaltadas, energia elétrica, água encanada, rede de tratamento de esgoto e de drenagem da água da chuva. Alessandra Soares, de 28 anos, não vê a hora de se mudar. Foram 10 anos morando na casa da sogra e pagando aluguel. Agora, a dona de casa vai ter um cantinho só para ela e a família, pagando R$ 39 por mês.
Finalmente eu vou dizer que eu tenho algo que é meu, algo que é dos meus filhos. Nunca mais ninguém mais vai pedir a casa ou vai mandar a gente sair. Agora é nosso, é meu.
Dona Jusileide Nascimento conta que agora tem orgulho da nova casa. Há um ano ela está morando na primeira etapa do residencial Viver Melhor e está muito feliz.
Mudou tudo. Eu pagava R$ 400 de aluguel e dependia só do auxílio doença, que era um salário mínimo. Agora não. Minha vida melhorou. Eu hoje tenho uma casa digna. Posso dizer que pode vir qualquer pessoa me visitar na minha casa, porque eu tenho um lar, eu tenho uma casa.
No discurso, a presidenta Dilma Rousseff explicou como funciona o programa Minha Casa Minha Vida e garantiu que a meta do governo federal é que cada vez mais famílias tenham acesso à casa própria.
Muita gente chega para mim e agradece. Tem de agradecer, não, porque esse dinheiro é dinheiro do povo brasileiro, de todo o povo brasileiro. E o dinheiro do povo brasileiro tem de voltar para onde? Pro povo brasileiro. É essa a regra do Minha Casa Minha Vida.
Também foram anunciados investimentos na área de mobilidade urbana, R$ 420 milhões, vão ser destinados para a construção de corredores exclusivos para ônibus. Valor que se soma a R$ 1 bilhão que o governo federal já havia autorizado para a mobilidade urbana no Amazonas. Reportagem Carla Batier.
E os cerca de R$ 420 milhões anunciados hoje para a mobilidade urbana vão ser usados para a implantação de 68 quilômetros de corredores de ônibus.
Esses corredores têm a meta de reduzir o tempo que os moradores de Manaus hoje gastam para transitar pela cidade.
E ainda em Manaus, a presidenta Dilma visitou a Arena Amazônia, que está em fase final de obras. O estádio vai receber 4 jogos da Copa do Mundo.
Quem traz as informações ao vivo é a repórter Carla Vatini. Boa noite, Carla.
Boa noite, Kátia. A Arena da Amazônia está quase pronta. Ela tem capacidade para 44 mil torcedores e o primeiro jogo está marcado para o dia 14 de junho entre Inglaterra e Itália. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações, conheceu o camarote de honra, os vestiários e o gramado. E lá fez aquele gesto simbólico de chutar a bola como se estivesse iniciando uma partida. A presidenta foi muito saudada pelos operários da obra. Ela tirou foto com vários deles e presenteou quem estava na arquibancada com a bola. O custo total da obra da Arena da Amazônia está estimado em R$ 670 milhões, Kátia, e desse valor, R$ 400 milhões são financiados pelo governo federal. Kátia e Luciano.
Obrigada, Carla Vatier, pelas informações ao vivo, direto de Manaus, para a Voz do Brasil.
Tá chegando a hora de atrasar o relógio, Kátia.
É mesmo, Luciano. Na madrugada do próximo domingo, dia 16, termina o horário de verão e os relógios devem ser atrasados em uma hora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
A medida começou a valer no dia 20 de outubro do ano passado e, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, gerou uma economia de R$405 milhões.
No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira vez no verão de 1931-1932, pelo presidente Getúlio Vargas.
O horário de verão é adotado sempre nesta época do ano, quando os dias são mais longos por causa da posição da Terra em relação ao Sol, e a luminosidade natural pode ser melhor aproveitada, reduzindo o consumo de energia nos horários de pico e evitando o uso de energia gerada por termoelétricas, que é mais cara e mais poluente do que a gerada pelas hidrelétricas.
Secretários estaduais de segurança pública se reuniram hoje em Aracaju, Sergipe, para discutir a criação de um protocolo comum de atuação de polícias militares em todo o país.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explica a principal proposta tirada do encontro.
A proposta que nós fizemos é justamente de termos uma indicação, uma orientação para a atuação das nossas polícias, para que a sociedade saiba como atuam as polícias, os parâmetros, os limites da sua atuação, e para que os nossos próprios corpos policiais também tenham a certeza desses limites nacionalmente ajustados e fixados.
O ministro da Justiça citou ainda um projeto de lei sobre normas de segurança em manifestações que o governo federal deve enviar na semana que vem ao Congresso Nacional.
Segundo Cardoso, o documento trata de pontos como a intolerância a atos de vandalismo, o direito à livre manifestação e o direito à segurança, tanto para quem participa dos protestos quanto para os profissionais que fazem a cobertura jornalística.
Hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, vamos falar sobre uma consulta pública para padronizar as regras de produção de peixes em cativeiro.
Na consulta, produtores e consumidores vão poder sugerir mudanças ou incluir medidas relacionadas ao cultivo de cada espécie e à higiene ambiental e pessoal.
Há mais de 30 anos no mercado de aquicultura, o produtor da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, José Eduardo Rasguido, cria tilápias em galpões do governo do estado mineiro. Ele conta que a procura pelo produto tem aumentado e, no futuro, pretende vender tilápias para o exterior.
Nós temos uma água de excelente qualidade, temperatura, nós temos alimento, né? Nós produzimos soja, nós produzimos milho, que é a base do alimento do peixe também. Então o Brasil, ele está destinado a produzir para exportar para o grande mercado mundial.
Mas para que os produtores brasileiros possam vender para outros mercados, é preciso seguir algumas regras, como explica o diretor do Departamento de Monitoramento e Controle do Ministério da Pesca e Aquicultura, Sérgio Matos.
A título de exemplo, para que algum país exporte para a União Europeia, as condições de produção têm que estar em conformidade com o que a União Europeia exige. Se assim não for, a União Europeia não permite a entrada daquele produto.
A rigidez nas normas para exportação de pescados é um dos motivos que levou o governo brasileiro a fazer uma consulta pública para padronizar as regras de produção de peixes em cativeiro. Segundo o diretor do Ministério da Pesca, essa é uma forma de ouvir quem mais vai se beneficiar dessas regras, consumidores e os próprios produtores.
Quando estudamos e entendemos a necessidade da aplicação de uma política pública, é importante que a sociedade civil participe, justamente para que essa política pública ela seja mais condizente possível com a realidade nacional. Então, essa consulta pública, ela visa entender a necessidade da população do ponto de vista higiênico-sanitário, para que não só o produtor quanto o consumidor sejam atendidos nessa política.
Para participar da consulta pública, acesse até 18 de março o endereço www.abntonline.com.br. Reportagem Leandro Alarcon.
A adesão às normas de criação de peixes é voluntária, mas quem aderir pode receber um selo de qualidade dado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e também pelo Inmetro.
7h10, no horário brasileiro de verão.
Voltamos a Manaus, no Amazonas, e agora há pouco a presidenta Dilma participou de um último evento na inauguração de mais um barco escola do Senai, o Samaúma 2. Quem está lá e traz as informações ao vivo pra gente é o repórter Leonardo Meira. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Cátia. Boa noite, Luciano. Aqui no Amazonas, os rios funcionam como o principal meio de ligação entre as cidades, né? Mas além de conectarem pessoas, as águas também levam oportunidade de qualificação profissional por meio do Salva-Uma, um barco escola que foi pioneiro nesse trabalho. A ideia é ampliar a educação itinerante nos rios da Amazônia. Eu conversei hoje mais cedo com o diretor regional do Senai no Amazonas, Aldemur Barros. Ele me explicou que a ideia de usar uma unidade móvel para levar qualificação aos municípios menores surgiu em 1977, a partir de um pedido dos próprios prefeitos. Aldemur me disse que, como mais da metade da população do estado está em Manaus, montar estruturas fixas em cidades muito pequenas exigiria um investimento muito alto. E daí que surgiu a ideia do Barco Escola. O primeiro barco começou as atividades em 1979 e já formou 50 mil profissionais nos estados da região norte.
Leonardo, conta pra gente quanto foi investido para que a população ribeirinha tenha mais um Barco Escola.
Então, Luciano, para o Salva-Uma 2 foram 3 anos de planejamento, adaptação, construção, um investimento de 14 milhões de reais por meio da Confederação Nacional da Indústria, CNI. O novo barco escola é 7 metros maior que o primeiro, tem 3 laboratórios e oficinas a mais e conta com oficinas que vão desde construção civil e mecânica até confecção do vestuário e informática. Com a nova embarcação, o número de trabalhadores qualificados por ano vai mais que dobrar, chegando a 5.500 pessoas. Tudo isso aliado à preservação do meio ambiente, com sistema de eficiência energética que reduz o consumo de água e dá preferência à energia solar para o aquecimento da rede. No laboratório de alimentos, quem vai comandar as aulas de qualificação é o professor Francis Jander de Oliveira. Ele me contou hoje mais cedo também que a ideia é colaborar com o aperfeiçoamento de quem mora no interior. Francis Jander já foi dono de padaria em Manaus e fez vários cursos até fora do país. Ele me disse também, Luciano, que a participação no curso ajuda a mudar a cara das padarias espalhadas pelas cidades menores. Os alunos passam a ver o processo de fabricação de pães como uma indústria mesmo. E isso melhora bastante a qualidade dos produtos.
O Leonardo, e os cursos? Quantas pessoas vão ser beneficiadas e quantos cursos vão ser dados nesse barco escola?
Então, Cátia, o Salva-Uma 2 ele tem capacidade para oferecer até 34 cursos gratuitos de rede.
Perdemos o contato com Leonardo Meira, que fala direto de Manaus, e agradecemos a ele a participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Ainda na região norte, Kátia, uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje estende a permanência da Força Nacional de Segurança por mais 180 dias no Pará.
O objetivo é assegurar a continuidade das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída no Rio Xingu.
Voz do Brasil!
E fechando hoje a série sobre o agronegócio brasileiro, o tema são as obras e ações que estão sendo tomadas para melhorar e tornar mais rápido o escoamento da produção.
Depois da colheita, grãos como soja e milho precisam chegar até o consumidor. A maior parte do escoamento da safra agrícola no Brasil ainda ocorre por meio do transporte rodoviário. O Porto de Santos, em São Paulo, é um dos principais destinos, pois é o maior exportador desses produtos. Além de investir na infraestrutura de acesso ao Porto de Santos, a ideia do governo é diversificar a chamada matriz de transportes. Fazer, por exemplo, com que os trens passem a ser responsáveis por transportar 35% da produção, o que vai ajudar a desafogar as estradas e também dar mais opções de transporte a uma das maiores riquezas do país, como explica o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Miguel Mazella.
O Ministério do Transporte tem 3 estratégias para resolver o problema de Santos. A primeira estratégia é oferecer outros portos para escoar a produção. A segunda alternativa é incentivar o transporte ferroviário para Santos. E a terceira estratégia é organizar a fila de caminhões. Então, aquilo que tiver aqui para Santos e que tiver aqui de caminhão, que vá de forma organizada.
O Porto de Santos responde por mais de 1/4 da movimentação das importações e exportações brasileiras. Desde janeiro de 2014, antes de ir ao porto, os caminhões de grãos têm que passar por um agendamento prévio, sistema que já organiza a data e o horário para descarregar a produção. produção. Com o agendamento, os caminhões passam por um pátio regulador que oferece aos caminhoneiros serviços como alimentação e higiene. Enquanto esperam, muitos já fecham negócios para os fretes de retorno. Mas a liberação para descarregar no terminal só acontece quando o caminhoneiro recebe uma mensagem no celular com as orientações das vagas liberadas. Novidade que traz esperança para profissionais como Luciano Rocha.
Tem que ter isso, tem que ser agendado para descarga. Não pode tumultuar todo mundo querer descarregar tudo na mesma hora, você entendeu? Tem que ter sua vez, hora.
Em Santos, além do agendamento, o governo federal também investe em melhorias por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. As obras incluem a dragagem do canal, a construção de avenidas perimetrais que separam as atividades do porto e da cidade, além da remodelação de linhas férreas. Com os investimentos em rodovias, ferrovias e hidrovias, vai ser possível diversificar esse escoamento, principalmente pelos portos do chamado Arco Norte, como Itacoatiara, Mirituba e Santarém. É o que destaca Miguel Mazella, do Ministério dos Transportes.
São vários portos no Arco Norte, vários já são usados. O primeiro deles fica no Rio Madeira, Porto Velho. O segundo, que já é usado também, é o Porto de Santarém, que fica no Rio Amazonas. E o terceiro é a Vila do Conde, que fica perto de Belém. A esses três nós vamos agregar o Porto de Mirituba, que é a novidade, que até o ano passado era zero a exportação. Esse ano a gente vai esperar exportar entre 1 milhão e 1,5 milhão de toneladas.
Entre as obras rodoviárias, a principal é a BR-163. Dois trechos da rodovia já foram concedidos à iniciativa privada, que vai duplicar a estrada. E segundo o ministro dos Transportes, César Borges, outra rodovia importante para o escoamento dos grãos do Centro-Oeste vai ser concedida este ano.
E tenho certeza que ainda esse ano faremos com sucesso um leilão para duplicar a 364 de Rondonópolis até Jataí, no estado de Goiás, de Jataí, Tubiara até em Minas, e lá ir trocando com 5-3 duplicada, então a soja sairá daqui em estrada duplicada para chegar ao Porto de Santos.
A malha ferroviária brasileira também vai receber investimentos. Um dos principais projetos é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO. Quando pronta, a ferrovia vai permitir que os grãos produzidos principalmente no Mato Grosso saiam em direção aos portos de São Luís, Ilhéus, Pecém e Suape. Nas hidrovias, um dos principais projetos é tornar o Rio Madeira navegável durante o ano todo, por meio de obras de dragagem. Reportagem Leonardo Meira.
Ainda no tema agricultura, Luciano, agricultores familiares vão receber orientação sobre como regularizar as propriedades rurais de acordo com o Código Florestal Brasileiro para garantir a preservação dos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.
E essa semana, Cátia, o Ministério do Meio Ambiente fez um encontro aqui em Brasília com representantes da sociedade civil que têm projetos de agricultura familiar para dar orientação sobre a legislação ambiental.
A oficina reuniu representantes de entidades ambientais de diversas regiões do país e teve o objetivo de treinar os participantes para que eles possam apoiar os produtores, dando assistência para a regularização ambiental de suas propriedades. Tudo de acordo com as normas estabelecidas no Código Florestal Brasileiro, lei que determina que os tamanhos das reservas são de 80% em áreas de florestas da Amazônia Legal, 35% no Cerrado, 20% em Campos Gerais e 20% em todos os biomas das demais regiões do Brasil. Segundo o secretário de Extrativismo de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Paulo Guilherme Cabral, o primeiro passo para essa regularização será o cadastramento ambiental rural.
É um cadastro obrigatório para todos, seja grande, seja pequeno, para os 5 milhões de imóveis rurais, e ele é declaratório. É o produtor que tem que tomar a iniciativa de dizer como está o seu imóvel rural. Caso ele tenha alguma ausência, que ele não esteja cumprindo o que a legislação determinou, ele será apoiado para fazer essa recuperação. Daí a nossa vantagem de já fazer isso junto com as ONGs, com as entidades que já desenvolvem esse trabalho com os produtores, porque eles vão levar essa mensagem hoje vão também apoiá-los, orientá-los de forma correta, reforçando o trabalho que elas já desenvolvem para aumentar a sustentabilidade desses imóveis.
André Zequim, que participou do curso em Brasília, representando uma organização não governamental que atua na região do Paraná, chamada de Floresta com Araucária, afirmou que vai repassar as informações que obteve no encontro para outros agricultores do Paraná.
Produtores rurais, principalmente os pequenos, que é o nosso foco de trabalho, eles estão dispostos e eles querem realmente se regularizar ambientalmente, porque isso, acima de tudo, traz uma segurança jurídica para eles, além de realmente trazer um retorno financeiro, porque você conservando a biodiversidade da área, seja as APPs, reserva legal, você vai ter um ganho na produtividade. Então eles sabem o que é o CAR, sabem da necessidade, mas não sabem como é que vai ser feito isso. Daí a importância do que a gente está fazendo aqui junto com o governo para poder multiplicar essa informação para os produtores rurais.
Em todos os estados vão ser realizados encontros regionais para tratar da adequação ambiental nas propriedades rurais, e o agricultor que precisar de apoio para iniciar o processo de regularização deverá procurar a associação ou a entidade que já desenvolve trabalhos junto aos produtores rurais, principalmente aos agricultores familiares. Reportagem Mara Kenupi.
7h21 no horário brasileiro de verão.
E na série sobre avanços e desafios do governo federal, o assunto hoje é turismo.
Só no ano passado, o Brasil recebeu 6 milhões de turistas estrangeiros, um crescimento anual de 6%, enquanto no resto do mundo, o aumento foi de 5%, segundo dados da Organização Mundial do Turismo.
Os turistas deixaram aqui no Brasil 6 bilhões e 700 milhões de dólares, um crescimento de mais de 170% nos últimos 10 anos.
E o ministro do Turismo, Gastão Vieira, projeta um crescimento ainda maior do setor nos próximos anos.
É trazer o Brasil da sexta economia de turismo que é hoje para a terceira economia de turismo do mundo até 2022. Esse é um enorme desafio que nós temos de acreditar que, além das nossas potencialidades, de um povo alegre, da diversidade cultural, de que o Brasil dispõe no seu território de destinos turísticos no mesmo território que outro país não dispõe, nós estamos apostando que o turismo brasileiro vai crescer e vai crescer muito nos próximos anos.
Trabalhadores e um jovem de 17 anos foram resgatados numa fazenda no Pará, em situação similar à de escravos.
Os trabalhadores, Luciano, faziam serviços como a derrubada de madeira e a construção de cercas. Eles ficavam num barraco de lona, erguido com troncos de árvores, sem iluminação e sem banheiro.
Pois é, Kátia, e esses trabalhadores também operavam motosserras, sem treinamento e sem equipamentos de proteção.
A empresa, que fica na fazenda Bom Jardim, em São Félix do Xingu, vai ter que pagar indenizações de mais de 15 mil reais para cada trabalhador.
A operação foi feita pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego durante o fim de janeiro e começo deste mês.
A economia brasileira cresceu 2,52% em 2013. Os dados são do Índice de Atividade Econômica do país, divulgado hoje pelo Banco Central.
O índice é considerado uma aproximação do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.
O Índice de Atividade Econômica traz estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, assim como os impostos sobre os produtos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Entregue hoje em Manaus o maior empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que vai beneficiar mais de 21 mil pessoas.
Cerca de R$1,5 bilhão de reais são investidos em obras de mobilidade urbana no Amazonas.
Termina na madrugada de domingo, horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o serviço e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.